Bom dia para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo. Eu sou Greg Prudenciano e este é o Boletim Invest News. Hoje é 19 de fevereiro de 2024, segunda-feira, e a gente começa pelos destaques dos últimos dias. Morreu neste domingo, aos 87 anos, o empresário paulistano ícone do empreendedorismo no varejo do Brasil, Abílio Diniz. Fundador do Grupo Pão de Açúcar, Abílio foi um dos homens mais ricos do país e era presidente do Conselho de Administração da Península Participações. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e foi vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. Abílio deixa a esposa, 5 filhos, netos e bisnetos, além de uma legião de fãs e admiradores para quem a sua carreira e personalidade foram e continuarão a ser fonte de inspiração. Apesar da história de Abílio estar muito atrelada do Grupo Pão de Açúcar, houve altos e baixos. A rede de supermercados, que começou como uma discreta doceria, cresceu e expandiu também o número de marcas. Em 1995, o Pão de Açúcar lançou suas ações na Bolsa de Valores e começou a procurar por um parceiro internacional estratégico, o que levou a um negócio com a rede francesa Casino, que em 1999 comprou 1/4 do Pão de Açúcar e ampliou a sua participação na empresa brasileira para 34% em 2005. Conforme o Casino ganhou espaço, Abílio perdeu. Em 2012, deixou o controle do Grupo Pão de Açúcar em benefício dos franceses, mas não sem antes ter incorporado totalmente a rede Açaí e as varejistas Ponto Frio e Casas Bahia, que se tornaram a Via Varejo. Fora do GPA, Abílio resolveu se juntar à concorrência. Comprou ações do Carrefour por meio da Península e passou a atuar também na BRF, onde chegou à presidência. Nos últimos anos, tornou-se professor em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e passou a apresentar também um programa de entrevistas na CNN Brasil. O corpo de Abílio Diniz será velado nesta segunda-feira no Salão Nobre do Morumbis, estádio do São Paulo Futebol Clube, que foi o time de coração de Abílio. Retomando a agenda e o noticiário, nessa segunda-feira vale ficar de olho no IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Com ele, teremos um primeiro número mais completo sobre a economia brasileira no primeiro mês de 2024, e o mercado espera uma desaceleração da atividade na comparação com o mesmo mês do ano passado. O Boletim Focus, mais uma vez, não será divulgado hoje, mas amanhã, por conta da paralisação dos funcionários do Banco Central. Nas bolsas, o dia deve ser de menor liquidez porque é feriado do dia do presidente nos Estados Unidos, o que vai fechar as bolsas de Nova York. Mas teremos a volta da China, com o fim do feriado do Ano Novo Lunar. O minério de ferro, aliás, voltou do feriadão chinês com queda de quase 3%, o que pode pesar nas ações da Vale, de outras mineradoras e também de companhias siderúrgicas no pregão de hoje. O fim do carnaval também deixa Brasília mais movimentada. O mercado está de olho principalmente nas negociações em torno da desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores que mais empregam no país, alvo de uma disputa entre o governo e o Congresso e que tem a situação fiscal do Brasil como pano de fundo. O orçamento também está no foco, com lideranças do Congresso se reunindo nos próximos dias para analisar os vetos do presidente Lula ao texto. Economistas estão aguardando sinalizações do governo a respeito de contingenciamentos de gastos para este ano. A questão é saber se a meta de déficit zero neste ano é para valer mesmo ou se a meta será alterada para poder ser cumprida. Aliás, o próprio presidente Lula é foco de atenção nessa semana, viu? Estão repercutindo muito e internacionalmente duas falas dele. Primeiro, Lula disse que Israel está promovendo um genocídio em Gaza e comparou a crise humanitária na Palestina com o Holocausto, o que gerou uma forte reação da comunidade judaica e também do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O premier israelense disse que as palavras de Lula são vergonhosas, graves e banalizam o Holocausto. A segunda fala de Lula que está repercutindo é sobre a morte de Alexei Navalny, principal opositor do presidente russo Vladimir Putin e que morreu sob custódia do Estado russo em uma prisão na Sibéria na última sexta-feira. O Brasil ainda não se manifestou sobre a morte e Lula disse não ter pressa para fazer acusações. Teremos ainda hoje retomada da temporada de balanços do quarto trimestre de 2023, com Americanas e Carrefour apresentando seus números. A semana ainda promete muito, mas a gente conversa mais sobre a agenda nas edições dos próximos dias do boletim, beleza? Aliás, não se esquece de compartilhar o boletim com a galera e também de avaliar a gente aqui na plataforma de áudio da sua preferência, tá? Mas não tá acabando não, bora pras curtinhas. Estado patrão. O governo informou que quase 1 milhão e 900 mil pessoas já estão inscritas para o Concurso Único Nacional, que ganhou o apelido de Enem dos Concursos. E isso até a noite de sexta-feira. Então, esse número deve aumentar hoje, já que os boletos bancários podem demorar alguns dias para serem compensados, né? A prova vai acontecer em 220 cidades, em todos os estados brasileiros e também no Distrito Federal. Está marcada para o dia 5 de maio e vai selecionar 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais. Pesando no bolso. Segundo o Financial Times, a União Europeia deve multar a Apple em cerca de 500 milhões de euros. A multa seria a primeira antitruste com o objetivo de atacar uma suposta postura anticoncorrencial da gigante de tecnologia dos Estados Unidos. Tudo começou em 2019, quando a empresa sueca Spotify fez uma reclamação por ter sido obrigada a aumentar o preço da assinatura para cobrir custos associados a restrições impostas pela Apple. Me dá um dinheiro aí. A Claro quer captar até 3 bilhões de reais como oferta de debêntures, com vencimento para daqui a 3 anos. A empresa é controlada pela mexicana América Móvil e não informou o que vai fazer com esse dinheiro todo. O Boletim Invest News dessa segunda-feira fica por aqui, mas volta amanhã, hein? Sempre às 8 horas. Obrigado pela audiência, ótima semana para você e muito dinheiro no bolso. Abração!